O nosso culto hoje, irmãos, tem sido um momento muito especial e festivo. E tudo que nós temos falado até aqui, cantado, lido, tem contribuído para encher o nosso coração de amor, de esperança, do consolo do Espírito Santo. Mas nós não podemos deixar de lembrar que o culto da primavera que nós fazemos aqui não é um culto para nós simplesmente celebrarmos a chegada da primavera. Não é um culto para simplesmente darmos boas-vindas às flores que estão nascendo. Se nós fizéssemos isso, nós seríamos como povos pagãos da antiguidade que têm festas para celebrar a colheita, as chuvas, os sols. Nós não fazemos isso porque nós servimos a primavera. Nós não servimos ao sol. Nós não servimos à colheita, nós não servimos às chuvas, mas nós servimos ao Criador de todas essas coisas, que nos alegra, que nos dá essas coisas para nós desfrutarmos da mais bela maneira. E isso faz toda a diferença. Por isso nós saudamos não o sol, não as flores e não a primavera. Nós saudamos e agradecemos ao Deus que criou essas coisas e que nos deu essas coisas para desfrutá-las. Nós escolhemos o início da primavera para encerrar e começar um novo ciclo da vida com gratidão a Deus por tudo que Ele fez. E por isso nós temos até aqui dado ênfase no Deus Criador, no Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o universo em suas mãos. A primavera, como nós temos ouvido, temos visto, simboliza vida, simboliza vigor. E não é à toa que quando nós fazemos aniversário, as pessoas não chegam para a gente perguntando: e aí, quantos verões você já passou? Ou por quantos invernos você já passou? Quantos outonos você está completando? Não, irmãos. Quando nós fazemos aniversário, as pessoas podem nos perguntar: e então, quantas primaveras você está completando? Primavera nos lembra da vida, nos lembra da sabedoria, da vivência. Muitas vezes nós usamos então a primavera para, de forma metafórica, falarmos, aprendermos, agradecermos pela vida. Temos essa linguagem metafórica a respeito de quase todas as estações, as coisas que Deus nos deu. Também o inverno, por exemplo. Por ser uma época de frio, de chuvas, uma época que muitas pessoas estão mais introspectiva, o inverno muitas vezes simboliza coisas ruins, trevas, escuridão, momentos difíceis e complicados da nossa vida. Se você já teve a oportunidade de assistir a série Game of Thrones, a Guerra dos Tronos, você sabe que quando eles analisam o cenário político, olham para o horizonte e falam: o inverno está chegando, o inverno está vindo. Essa linguagem metafórica faz parte da nossa vida. E eu quero hoje meditar com você rapidamente num salmo de Davi, onde ele estava passando por talvez um dos piores invernos da sua vida. No mínimo, um dos mais complicados. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 40. Salmo de número 40. Veja se seu irmão que está do seu lado tem Bíblia, se não, compartilhe a sua com ele, ou auxilie a encontrar esse salmo, salmo de número 40. Nós vamos ler apenas os três primeiros versículos desse salmo e pensar um pouco sobre esse inverno que Davi estava passando aí e que como Deus transformou esse inverno em primavera também. Salmo de número 40, se você tem a versão Almeida, Revista Atualizada, leia comigo, por favor, os três primeiros versículos. Salmo 40, de 1 a 3, vamos todos juntos? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Que o Espírito Santo nos auxilie na meditação da sua palavra. Amém? Irmãos, como eu disse, Davi estava aqui passando por um dos invernos mais rigorosos da sua vida. Momentos complicadíssimos. Se nós continuássemos lendo esse salmo, você veria que o verso 12, no verso 12 ele diz que as suas iniquidades o alcançaram. O que que Davi quer dizer quando ele diz que as suas iniquidades o alcançaram? Ele quer dizer que as consequências dos seus pecados estão vindo sobre ele. A Bíblia nos conta que uma das grandes consequências do pecado de Davi com Bate-seba se deu dentro da sua própria família. O segundo livro de Samuel, que nos conta a história de Davi, nos traz a história de dois filhos seus, Aminon e Tamar, que entraram numa situação de incesto. E esse incesto culminou com a morte de Aminon, que foi morto pelo seu próprio irmão, Absalão. E naquela época, Absalão então ficou com muito medo do pai descobrir o que é que ele tinha feito, matado o próprio irmão, e então fugiu. E só voltou a ver Davi 2 anos depois. Só que quando ele voltou a ver Davi, ele começa a organizar em todo o reino um levante para usurpar o trono do próprio pai. Davi, quando descobre que Absalão estava conseguindo muitos aliados, resolve então juntar os seus amigos e fugir. E então, a partir daí, ele começa a ser perseguido por Absalão. Vejam bem a crise familiar que Davi estava passando, esse inverno rigoroso, onde o seu próprio filho estava perseguindo, tentando roubar o seu trono. Depois de tanta coisa ter acontecido com ele, Davi foge. Davi se encontra como num pântano, numa areia movediça. Mas vejam que Davi diz aqui que ele busca forças em Deus para passar por esses momentos. E quando ele, então, se fortalece em Deus, ele diz que há uma transição. O seu inverno se transforma em primavera. Quando ele achava que tudo estava perdido, que ele estava sozinho e que nada mais poderia ser feito, Deus o resgata e muda a sua situação. E eu quero chamar sua atenção para 3 movimentos aqui nesse trecho. 3 ações divinas que indicam que o inverno estava passando e a primavera chegando. 3 ações divinas que transformaram o inverno de Davi em primavera. E já que Deus não muda, meus irmãos, dessa mesma maneira ele pode agir conosco. 3 ações divinas que transformam o nosso inverno em primavera. E a primeira delas é: Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve o nosso clamor. O que é que aconteceu quando ele diz que esperou confiantemente pelo Senhor? Deus se inclinou para ele e o ouviu quando clamou por socorro. A palavra inclinar aqui tem um sentido bastante físico. Nós estávamos falando na semana passada que a Bíblia nos informa que Deus é Espírito, que ninguém jamais viu a Deus, mas de uma forma didática ela nos ensina a respeito de Deus, utilizando figuras humanas. Então por isso ele diz aí que Deus se inclinou para ele. É como se Davi sentisse antes que Deus estava longe, afastado, separado de Davi por causa das suas iniquidades, desprezando tudo que Davi fazia e tudo que Davi pedia. E aqui, o salmista então coloca algo que é muito enfatizado por toda a Bíblia. Se você percorrer desde Gênesis a Apocalipse, você vai ver quase em todo livro, meus irmãos, que Deus é um Deus que ouve. Mesmo que pareça demorar, mesmo que nós esperemos um longo tempo, mesmo que o inverno se faça muito rigoroso e demorado, Deus é aquele que se inclina para nós e que nos ouve quando clamamos por socorro. Na Bíblia, esse é um grande diferencial entre o Senhor e outros deuses. Se lembram do Salmo que diz? Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm nariz e não cheiram. Têm ouvidos e não ouvem. Até mesmo o profeta Isaías, quando fala que a iniquidade do povo separa Deus deles, que os nossos pecados fazem com que nós nos distanciemos de Deus, ele diz que ainda assim os seus ouvidos não estão surdos. O Senhor Deus ouve. Que Deus extraordinário, meus irmãos, nós temos. Um Deus, como nós tantas vezes cantamos, não vive longe, lá no céu, sem se importar conosco, mas que se volta para nós e nos ouve. Em segundo lugar, Deus age em nosso favor. Veja aí no verso 2, Deus mudando completamente a situação do salmista. Davi relembra a situação miserável que ele estava. Ele vai comparar a sua aflição como um poço de perdição, um tremedal de lama. Ele vai falar que ele estava se sentindo completamente sozinho, abandonado. Ou como nós costumamos dizer, estava no fundo do poço. Isso nos remete a alguns episódios bíblicos também. Por exemplo, o do profeta Jeremias, que quando começou a profetizar acerca do exílio, foi jogado num poço. No momento onde Jerusalém estava sitiada e não havia comida, não havia água, estavam todos contra eles. E ele ficou lá sozinho, abandonado, sem alimento. Lembre-se também da história de José, que quando era adolescente foi jogado num poço pelos seus próprios irmãos e deixado lá até que eles o venderam para uma caravana de mercadores. O que será que José sentiu ali? Uma sensação de desprezo, de abandono, de incapacidade. Essa parece ser a situação, ou a mesma sensação que Davi coloca aqui no Salmo 40. Mas ele nos conta também que de uma aflição sem tamanho, de uma sensação de solidão, de lamentação, de uma insegurança, de uma instabilidade na vida, quando ele clamou, quando Deus o ouviu, ele foi colocado sobre a rocha. Ele então entrou num momento de estabilidade, ele conseguiu encontrar segurança em Deus. Ele conta como Deus agiu em sua vida. Ele testemunha para todos aqueles que estavam ouvindo ele naquela época e para nós também. Que Deus não só nos ouve, mas Deus age em nosso favor. Seus irmãos se lembram, na semana passada nós colocamos em nosso boletim um belo testemunho de uma irmã aqui da igreja que passou por momentos completamente difíceis. E ela conta como Deus a sustentou nesses momentos. Por isso, tenha sempre a certeza, meu irmão, Deus vê a nossa situação. Deus nos conhece, Ele conhece o nosso inverno. E assim como Ele controla todas as estações, Ele tem o controle da nossa vida também. A terceira ação de Deus nesse salmo, Deus inspira nossa gratidão. Verso 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. No livro de Salmos, meus irmãos, sempre que você vir essa expressão aí, por um novo cântico, eles estão se referindo a algo vitorioso, algo grandioso. Sempre é colocada essa expressão num contexto de salvação, de livramento, no momento onde Deus age de maneira extraordinária. Inclusive, no livro de Apocalipse, João faz uma descrição daqueles que estão ao redor do trono de Deus e escreve que eles cantam justamente um novo cântico por causa das maravilhas que Deus faz. E isso parece ser inevitável, meus irmãos. Quando nós recebemos uma bênção de Deus, quando nós entendemos que Deus nos ouviu e respondeu à nossa oração, quando as nossas aflições passam, o nosso coração automaticamente se enche de alegria e surge então em nós uma vontade de agradecer, de cantar louvores a Deus, a esse Deus que nos ouviu, que agiu por nós. E vejam como esse salmo atribui ao próprio Deus todas essas ações. É o próprio Deus que nos ouve, é o próprio Deus que age, que coloca os nossos pés sobre a rocha, que põe nos lábios esse louvor, essa adoração. Você está vendo tudo isso aqui que nós preparamos para o culto hoje? Tudo isso foi colocado em nosso coração por Deus. Foi preparado de antemão pelo próprio Deus, foi primeiro pensado por Ele, foi Ele quem colocou em nosso coração o desejo de adorá-lo pelas suas bênçãos, de exaltá-lo, de engrandecê-lo, de agradecê-lo pela vida e pelo seu sustento. E eu não posso terminar esse momento aqui sem lembrar do pior inverno que nós já passamos em nossa vida. A Bíblia nos conta do inverno mais rigoroso pelo qual a humanidade passou. O inverno do pecado. O momento em que o homem promoveu uma rebelião contra o próprio Deus e se afastou dele. E a partir de então, meus irmãos, tudo deu errado. Se você se pergunta o porquê da aflição que você passa, o porquê dos momentos difíceis, o porquê das catástrofes naturais, das calamidades que nós vemos em todo o mundo e também na nossa vida, lembre-se sempre, por causa da existência e da entrada do pecado no mundo. Quando o pecado entrou, as trevas sobrevieram, o sofrimento sobreveio e o caos reinou. Mas não se esqueçam que, assim como aconteceu aqui com Davi, o inverno deu lugar à primavera. Assim como Deus resgatou o salmista de sua aflição, Deus é aquele que veio nos livrar desse inverno eterno pelo qual nós estávamos condenados a passar. O próprio Deus se fez homem e veio experimentar as nossas dores, o nosso sofrimento, o nosso inverno e transformá-lo então em primavera. Deus nos ouve. Deus age em nosso favor e Deus inspira em nosso coração gratidão. Qual é a nossa tarefa então, diante disso? Veja aí no verso 1, esperar confiantemente. Também clamar por socorro a esse Deus. E no verso 3, anunciar a sua salvação. Ele diz, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Devemos anunciar o que é que Deus fez conosco, a transformação que nós tivemos, que Ele promoveu em nossa vida. Anunciar a sua salvação para que o inverno de outras pessoas também passe. Você consegue perceber alguma situação na sua vida que pode ser comparada a um poço de perdição, a um pântano, a um tremedal de lama? O que é que tem te deixado aflito? O que é que tem feito você clamar e esperar por socorro? O que é que tem desgastado a sua mente, talvez até roubado o seu sono? Existe alguma coisa pela qual você tem esperado há muito tempo, mas a situação não vem mudando? Clame a Deus. Clame a Deus. E lembre que Ele criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. E mesmo com a sua grandeza, com a sua majestade, Ele ouve o nosso clamor e age em nosso favor. Ele transforma o nosso inverno em primavera. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Nós estamos relembrando os seus feitos e agradecendo, porque Ele é o Deus que nos ouve, o Deus que age em nosso favor, o Deus que inspira em nós gratidão e o nosso louvor. Amém?